Nós falamos nos últimos tempos sobre os 24 livros sagrados da Torá. E uma pessoa mandou uma pergunta bem interessante e pediu para falar em qual língua foram escritos os livros sagrados. Por quê? Nós chegamos a mencionar aí um pouco de aramaico. Ele queria entender um pouco melhor sobre isso. Uma dúvida bem interessante, bem curiosa. Então vamos falar o seguinte. De uma forma geral, o Tanakh, os 24 livros sagrados, foram escritos 98%, 99% em hebraico. Em hebraico, que é chamado pelos nossos sábios de Lashon HaKodesh, a língua sagrada, a língua com a qual Deus criou o mundo. É a grande diferença entre o hebraico e as demais línguas. O hebraico foi a língua que Deus criou as coisas. E as demais línguas foram criadas baseadas nas coisas. Quer dizer, Deus criou o mundo. Quando ele falou para que haja Shamayim, por exemplo, os céus, se criou os céus. Enquanto que quando você, por exemplo, em português, chama de céu, isso surgiu depois. E olhou para cima e falou, isso se chama céu. Vamos nominar a partir de agora, nomear isso como o céu. Então, de uma forma geral, a Torá é escrita em hebraico. Existem algumas poucas exceções, onde nós encontramos uma única língua a mais, que é o aramaico. O aramaico é uma língua muito similar até ao hebraico, em muitas coisas, e era uma língua muito próxima do hebraico. E era uma língua que foi aceita e foi aderida no Tanakh. Onde nós encontramos o aramaico? Nós encontramos na Torá apenas duas palavras em toda a Torá, quer dizer, nos cinco livros da Torá, nós encontramos apenas duas palavras em aramaico, que são as palavras Yegar Sahadutá, que aparecem na história de Lavan com Yaakov. Lavan persegue o Yaakov, depois do Yaakov ir embora, e Deus ordena o Lavan, num sonho à noite, para não fazer nada de mal, e nem de bem, para o Yaakov, e ele então se encontra com Yaakov no dia seguinte e fala, então vamos fazer um tratado de paz. E eles montam lá um monumento para lembrar dessa paz, um monte de pedras. O Yaakov chama isso de Gal Ed, que significa monte, testemunha. E o Lavan chama isso na língua dele. E ele chama de Yegar Sahadutá, que é a mesma coisa, monte, testemunha. E a Torá escreve que esse é o nome que o Lavan deu. Depois nós encontramos o livro de Ezra. Nós encontramos alguns trechos extensos, escritos em aramaico. No livro de Daniel, nós encontramos também bastante escrito em aramaico. E no livro de Jeremias, de Irmeiahu, o profeta Jeremias, nós encontramos também um pouquinho de aramaico, mas bem pouco aramaico. Nossos sábios comentam sobre isso no Midrash. Midrash Rabba diz, não considere a língua aramaica uma língua sem valor, quer dizer, não menospreze a língua aramaica, porque, afinal de contas, Deus deu uma honra a esta língua na Torá, nos profetas e nos escritos. Na Torá, conforme está escrito, Yegar Sahadutá, essas duas palavras que nós falamos antes. Nos profetas, conforme está escrito no livro de Jeremias, e traz o versículo. E nos escritos, conforme está escrito no livro de Daniel. Então você vê que Deus mesmo está dando uma certa importância para a língua aramaica. O Talmud, isso entre parênteses, o Talmud foi escrito em aramaico. Mas o Talmud é uma outra história, é posterior e é a Torá oral escrita, é uma outra história, um outro conceito que um dia precisamos abordar. Mas na Torá, então, quer dizer, no Tanakh, nós encontramos apenas essas passagens em aramaico. No livro de Ezra, bastante, no livro de Daniel, bastante, no profeta Yirmiyahu, pouquinho, e na Torá, nos cinco livros, apenas duas palavras. Bom, falando isso, provavelmente deve ter gente que vai pensar, opa, peraí, não concordo com o que você está falando, porque eu lembro já alguma vez de ter estudado alguma coisa no Rashi, no comentário do Rashi, quando se estuda a Torá, tem umas palavrinhas lá que são em outras línguas. Tem aí algum lugar que o Rashi fala alguma coisa em grego, tem lugar que o Rashi fala alguma coisa de língua africana, estou lembrado de alguma coisa assim. Então vamos responder essa questão. Em alguns lugares, de fato, os comentaristas trazem sobre determinadas palavras ao longo da Torá que elas seriam em outra língua. Só um detalhe que eu estou lembrando agora, que eu esqueci de falar, também é importante. Se nós estamos falando sobre palavras aramaicas, tem mais algumas palavrinhas aramaicas que aparecem em alguns livros dos escritos, que são meses. Meses, os meses da forma que nós usamos hoje em dia, Nissan, Iyar, Sivan, os meses judaicos, são de origem aramaica. E esses nomes aparecem, por exemplo, no Megillat Esther. Aparece o mês de Tevet, aparece o mês de Nissan, aparece o mês de Adar. Então são meses que aparecem, e aparecem de fato com essa linguagem. E em alguns outros livros também aparecem os meses com essa, com esses nomes, com essa nomenclatura. São poucos lugares que aparecem. São nessa época, entre os templos, ou começo do segundo templo, que já era usado esses termos. Antes não eram usados, eram usados por números. Que isso também é um outro conceito, falar sobre meses. Mas interessante notar que esses nomes de meses também aparecem em aramaico, mas só nesses livros lá do finzinho dos 24 livros sagrados. Voltando, de fato, em alguns lugares os comentaristas, quando estão explicando alguma palavra que aparece na Torá, explicam usando de alguma outra língua. Vou dar um exemplo clássico que aparece já no Talmud. E o Rashi, quando traz, está trazendo as palavras do Talmud. Todo mundo conhece, falamos no Shema todos os dias, Vehayu le totafot beinenecha, que o tefilin vai ser como totafot entre os seus olhos. Totafot significa algo que vai na cabeça, como uma coroa. Mas o Rashi, quando traz essa palavra, traz as palavras dos nossos sábios. Onde nossos sábios falam que tat e fat, em línguas africanas, que o Talmud chama uma língua de Kafi, a outra língua de Afriki, mas são línguas africanas, significa dois. Então, tat, dois, e fat também é dois. Dois mais dois, quatro. Daí se conclui que no tefilim da cabeça tem quatro compartimentos. Certo? Isso que o Rashi fala. E daí então você poderia perguntar, opa, então na Torá está escrito então, em linguagem africana. Resposta, não. A Torá está falando que você vai colocar algo chamado totafot. E totafot é uma palavra em hebraico. E totafot em hebraico significa uma coroa. Nossos sábios no Talmud, que tinham como tradição oral que o tefilim tem quatro compartimentos, mostraram para nós que inclusive na palavra Totafot tem uma indicação que são quatro. Que Tat e Fat é quatro. Tat é dois, Fat é dois. Aí você vai falar, tudo bem, mas por que provar isso de uma outra língua? E existem outros exemplos na Torá, onde aparecem também coisas que estão ligadas com o grego, onde hen significa em outra língua. Tem uma série de lugares que o Rashi traz assim. Mas qual é o conceito? O Shlá HaKadosh explica, todas as línguas vieram de qual língua? Todos os idiomas vieram do hebraico. Afinal de contas, Deus criou o mundo em hebraico. Adam Harishon falava hebraico. Os filhos dele falavam hebraico. Os netos dele falavam hebraico. Até chegar a famosa passagem, que já foi na época de Abraham Avino, a famosa Torre de Babel. Onde na Torre de Babel, Deus fez com que eles passassem a não se entender e cada um falar outro dialeto. A partir de então começaram a surgir novas línguas. Mas essas línguas todas foram uma... tiveram, pelo menos, alguma herança do hebraico. E por isso, quando você quer entender, às vezes, alguma palavra em hebraico, você consegue entender verificando em alguma outra língua se aparece uma palavra similar. E aí você vê, oh, ah, isso mesmo, isso que significa essa palavra. Quer dizer assim, Totafot, Tatfat. Bom, tem aqui uma outra conotação por trás da palavra. Né? Nesse caso até é justo um caso que tem uma segunda conotação. Porque Totafot já é, por si só, coroa. Mas tem uma segunda conotação por trás dessa palavra. Aí, Tatfat, eu acho que é algum número, não é? Mas qual número que é? Eu não lembro, porque em hebraico não se usa. Então você vai procurar numa língua filha do hebraico. Ah, olha só. Tat é dois. Fat é dois. Ah, isso mesmo. Então, no hebraico também tat fat pode significar dois, dois. E aí você vê que tem então por trás dessa palavra o número 4. Um outro exemplo, tá? No final do primeiro livro da Torá, Bereshit, quando Yaakov pede para os seus filhos enterrarem ele, ele pede para enterrarem no lugar Asher Kariti. O que significa Asher Kariti? O Rashi lá atrás me explica que Kariti significa de Yihre. Yihre é cavar. É o lugar que eu cavei. E o Rashi traz as palavras do Rabi Akiva no Talmud. Rabi Akiva diz que eu uma vez fui para um outro país e lá se usava a linguagem de kirá para compra e venda. E aí eu então entendi o que o Yaakov falou, Asher Kariti, significa que eu comprei. Eu comprei o direito de ser enterrado em Me'arat Machpelá do meu irmão Esav. Então aqui também, você vai perguntar a mesma coisa, peraí. Então, Kariti, está escrito em outra língua? Não, Kariti é hebraico. Mas Kariti em hebraico tem dois significados. Um significado é de cavar. Existe um outro significado dessa palavra. Mas qual era mesmo esse significado? Tinha um significado, mas não se usa. Caiu em desuso, eu não lembro mais o que significa. Rabi Akiva, então, foi parar em algum país que se falava alguma língua específica, que é uma filha também do hebraico, e nessa língua, kariti significa, kirá significa compra e venda. Agora sim, agora eu estou lembrando, é isso mesmo. Essa palavra em hebraico também significa compra e venda. Não se usa praticamente, mas é compra e venda também. Quando Jacob está falando asher kariti, ele está querendo dizer que eu comprei esse direito de enterro, direito de ser sepultado do meu irmão Esav. Então isso significa, em resumo, que isso pode trazer mais um monte de exemplos, mas vamos parar por aqui. Mas você, só para você entender que quando nós falamos que na Torá aparece apenas duas palavras em aramaico. São só duas palavras em aramaico. Não tem palavras em outra língua. Todas as demais palavras que eventualmente os comentaristas aprendem em alguma outra língua é em hebraico. A única coisa é que você está querendo verificar o significado se usando e tomando ajuda de uma outra língua. Só para finalizar com uma coisa bem interessante também. A Torá fala sobre a bênção dos Kohanim. Os Kohanim, não está escrito lá o versículo, está escrito, você vai falar para eles, sim? Para eles abençoarem o povo. E a linguagem lá é Amor Lahem. Amor significa diga para eles, é imperativo. Diga para eles. Nossos sábios no Talmud aprendem deste versículo que os Kohanim, quando abençoam o povo, precisam abençoar o povo com Ahavá, com amor. Tanto é que a Barachá que os Kohanim fazem antes de abençoar o povo, eles falam justamente isso. Para abençoar o povo, Be'ahavá, com amor. Tanto é que tem até uma lei, nas leis de Kohanim, se o Kohen está brigado com alguém na comunidade, que ele não é, é bom ele não abençoar naquele lugar, porque ele não vai abençoar com amor, etc. Então existe o conceito aqui de abençoar com amor. E os comentaristas perguntam e querem entender de onde nossos sábios entenderam dessas palavras que a Torá está ordenando que precisa ser com amor. E um dos comentaristas traz uma coisa interessante. E diz que a palavra amor, lahem, está indicando que é com amor. Por quê? Porque em muitas línguas, ahavá, se fala amor. Isso até combina com a nossa língua brasileira, português, que é amor. E aí você vai perguntar a mesma coisa. Então na Torá está escrito em português? Está escrito em latim? Não, lógico que não. A Torá está falando em hebraico. Amor significa falar. Só que existe uma outra conotação dessa palavra, que não é utilizada em hebraico, mas ela foi utilizada em outras línguas. E aí, para você poder relembrar um significado, nossos sábios enfatizam e dizem que aqui está escrito também que precisa se abençoar com amor. De onde eu sei que isso quer dizer amor? Você vai ver que tem outras línguas que acabaram se utilizando de resquícios hebraicos e nelas amor se fala, ahavá se fala, amor.